Leitura obrigatória. Prepare-se para o vestibular 2025 da UEL. Especialistas comentam obras literárias. Hoje em destaque a obra O Rei da Vela, de Oswald de Andrade. Quem vai nos falar sobre a obra é a professora Sônia Pascolatti, doutora em Estudos Literários pela Unesp de Araraquara, docente do Departamento de Letras Vernáculas e Clássicas e do Programa de Mestrado Profissional em Letras da UEL. Ela inicia com uma explanação sobre quem foi Oswald de Andrade.
Um autor fundamental na história da literatura brasileira que teve um papel muito importante na Semana de Arte Moderna. Oswald é mais conhecido pelas obras de ficção, narrativa e poesia, e menos como dramaturgo, mas ele também deixou a sua contribuição para a história da dramaturgia e do teatro no Brasil. Oswald é um homem pertencente à burguesia, mas que olhou com bastante espírito crítico para essa sua condição social e conseguiu adotar uma postura crítica diante dessa mesma classe social a que ele pertencia. Ele foi filiado ao Partido Comunista do Brasil, o que é um fato relevante para essa sua visão política a respeito da sociedade. Uma das contribuições fundamentais do Oswald para a Semana de Arte Moderna foi cunhar o conceito de antropofagia, o que ele faz num texto datado de 1928, que se chama Manifesto Antropófago. A atitude antropofágica, em linhas gerais, é uma forma de tomar posição diante da cultura alheia. Nós somos, o Brasil, um país colonizado. E essa história da colonização é revista no século XXI, especialmente no espírito do modernismo brasileiro. Essa contribuição, então, de olhar para a cultura alheia, degluti-la, tomá-la para mim, mas não como subserviência, e sim de uma perspectiva crítica, é uma contribuição fundamental do Oswald de Andrade para a nossa literatura. Passando então para a dramaturgia escrita por ele, ela foi escrita toda na década de 30 e compõe as três principais peças, os três principais textos dramáticos do Oswald, eles compõem o que a gente chama de Trilogia da Devoração. Esse nome, Trilogia da Devoração, tem uma relação direta com esse conceito de antropofagia de que eu acabei de falar, né? Então essas três peças vão tomar uma posição crítica em relação à tradição estética e política do nosso país. Essas peças são: a primeira delas foi escrita em 1933, que é justamente o nosso Rei da Vela. A segunda dela é do ano seguinte, 1934, e se chama O Homem e o Cavalo. E a última é de 1937, e o título é A Morta. Esses três textos vão dialogar com a nossa tradição literária, com a nossa tradição artística, política e de pensamento. Como o nosso objeto aqui é exclusivamente o Rei da Vela, eu vou me ater a ele, mas recomendo que vocês também consultem algo sobre esses dois outros textos dramáticos que dialogam bastante com o Rei da Vela.
Professora Sônia Pascolatti.
O Rei da Vela tem um percurso muito interessante de criação e circulação. Ele é escrito em 33, mas ele só é publicado em 37. Só 30 anos depois, em 1967, é que ele ganha a prova dos palcos, que ele pode ser encenado. E em 2017, ele é reencenado pelo mesmo grupo que o encenou na década de 60. Então, vamos fazer um pouquinho desse percurso. Em 33, época da escrita, e 37, época da publicação, nós estávamos vivendo a Era Vargas, que é um momento político bastante específico do nosso país, especialmente porque é considerado um momento ditatorial. O segundo momento, que é 1967, é de novo um momento ditatorial. Década de 60, ditadura militar. Agora uma ditadura muito mais óbvia, direta, muito mais violenta, inclusive, né? E o último momento, de 2017, eu vou deixar para falar no final dessa nossa conversa. Para entender um pouquinho por que esse percurso é importante, a gente tem que entender do que fala o Rei da Vela. Nós temos dois conjuntos de personagens. Os primeiros, que são apresentados no primeiro ato, são Abelardo I e Abelardo II. Já é muito interessante o modo como Oswald dá nome para essas personagens, né? Eles formam um duplo, um par, E esse par, ele é um par por atração e por oposição ao mesmo tempo. Por atração, porque um é o primeiro, o outro é o segundo. A gente já pode inferir por esses nomes que haverá uma linha sucessória. E em segundo lugar, um representa o capitalismo, francamente, que é o Abelardo II, perdão, Abelardo I, e o Abelardo II representa um pensamento socialista. No primeiro ato, o que a gente vê são essas personagens num determinado espaço, que é um escritório de agiotagem. E elas estão mostrando, apresentando para nós, leitores e espectadores, qual é a atividade deles. O que faz Abelardo I para ganhar a vida? Ele tem duas atividades principais. Uma é a agiotagem. O que isso significa? Ele empresta dinheiro para pequenos comerciantes, para pequenos empresários, empreendedores. Então, ele enriquece por meio do trabalho alheio, pela exploração do trabalho alheio. Esse é o panorama do primeiro ato. No primeiro ato, a gente ainda fica sabendo da existência desse segundo conjunto de personagens que é muito importante, que é a família do Coronel Belarmino. Coronel Belarmino tem sua esposa, tem três filhos, tem um sobrinho, são personagens que fazem parte de um clã, por assim dizer, que representa a aristocracia rural, a oligarquia rural falida no Brasil. Por que falida? Porque o contexto de O Rei da Vela é quebra da Bolsa de Nova York, o crash da Bolsa de Nova York, em 1929. O que acontece em 29 é que o preço de muitas ações caem, esses valores caem repentina e vertiginosamente, e isso, que parecia um fenômeno americano, acaba se projetando sobre o Brasil de forma muito intensa. Nosso principal produto naquela época que movimentava nossa economia era o café, portanto ligado à produção rural, a essa família do Coronel Belarmino. O Coronel Belarmino perde tudo nesse contexto econômico, mas ele preserva uma coisa, o nome, né? Ele tem um nome que representa uma grande família paulistana. O Abelardo I, por sua vez, não tem nome. Ele é um burguês em ascensão. Ele não tem estirpe, né? Ele não faz parte dessa elite cultural, intelectual do Brasil das primeiras décadas do século XX. Então, eles precisam de um arranjo que atenda aos interesses de ambos. Abelardo I precisa de um nome que lhe dê acesso à alta sociedade. E o Coronel Belarmino precisa de dinheiro. Nessa medida, uma das filhas do Coronel Belarmino, Heloísa, se torna noiva de Abelardo I. Essa informação nos é dada no primeiro ato. Quando nós vamos para o segundo ato, nós temos um desfile de personagens numa ilha comprada pelo Abelardo I, porque ele é realmente muito rico. E todas as personagens da família do Coronel Belarmino passam pelo centro do palco, sendo recebidos por Abelardo I. É nesse momento que a gente fica sabendo dos vícios, daquilo que se esconde por trás dessa fachada de família do bem, de família de elite, de família intelectualmente valorizada, né? Então, a partir desses dois núcleos de personagens, a gente tem, então, a noção do capital, representada pelos Abelardos, primeiro e segundo, e a aristocracia rural em decadência, representada pela família do Coronel Belarmino. Isso, então, é o que nós temos nos dois primeiros atos. No terceiro ato, a gente tem o final, né? O encerramento, é uma peça que está dividida em três atos, e eu lamento, mas vou dar um spoiler aqui. No terceiro ato, a gente tem a derrocada do Abelardo I. Porque, embora ele tivesse muito dinheiro e estivesse muito bem, tem uma personagem muito importante que eu ainda não nomeei, que se chama O Americano, ou Mr. Jones, né? Que é o nome desse americano. O americano aparece muito pouco em cena, mas ele é muito mencionado. Porque há uma cadeia alimentar nesse sistema financeiro, nesse sistema de classes que é apresentado e criticado em O Rei da Vela.
Professora Sônia Pascolatti.
Que O Rei da Vela, em 2023, no vestibular da UEL. Justamente porque em 2017, o mesmo grupo de teatro, chamado Teatro Oficina, sediado na cidade de São Paulo, remonta O Rei da Vela, porque sente, em 2017, a mesma sombra ditatorial que Oswald vivenciou na década de 30 e que o Zé Celso Martinez Correia, diretor dessa montagem, vivenciou na década de 60. Em 2017, nós temos um movimento de ascensão da extrema-direita no Brasil. Isso tem sido largamente discutido pela imprensa recentemente. Então, a atualidade de O Rei da Vela está justamente em podermos, infelizmente, enxergar ainda hoje imagens do Brasil projetadas nessa peça que já está com mais de 80 anos, né? É um texto consolidado no cânone, porém, infelizmente, muito atual.
Professora Sônia Pascolatti. Leitura obrigatória. Prepare-se para o vestibular 2025 da UEL. Especialistas comentam obras literárias. Realização: Rádio UEL FM e COPS UEL, Coordenadoria de Processos Seletivos. Produção: Eliette Vanzo, Valéria Giani e Patrícia Zanin.